no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: opinar e ajudar o governo em ações em benefício dos brasileiros.
Lançada a plataforma Participa Mais Brasil. Luana Karen.
Na plataforma, a ideia é que o cidadão ajude o governo a tomar decisões, opinando sobre medidas elaboradas pelo governo, ainda na fase de construção dessas políticas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vacina pirata, não.
Campanha alerta a população sobre supostas vendas de imunizantes. Gabriela Noronha.
A Senacom informou ainda que está analisando mais de 2.000 páginas virtuais suspeitas de estarem, de algum modo, oferecendo vacinas piratas ou induzindo o consumidor ao erro.
Carteira do idoso, que garante direitos a quem tem mais de 60 anos, agora pode ser feita pela internet. Ana Luísa Prazer.
E não é mais necessário imprimir a carteirinha. Ela poderá ser apresentada de forma digital, direto na tela do celular.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Acessar uma consulta pública e opinar sobre temas de interesse da sociedade.
Acompanhar os trabalhos de colegiados, conselhos e comitês do governo federal.
Ver as datas das próximas audiências públicas ou enviar sugestões aos ministérios.
Tudo isso é possível pela plataforma Participa Mais Brasil, lançada hoje.
Uma ponte entre o governo federal e a sociedade. A plataforma Participa Mais Brasil abre espaço para que o cidadão participe de consultas e audiências públicas, opinando sobre medidas elaboradas pelo governo, ainda na fase de construção dessas políticas. Como explica o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
Essa plataforma, lançada hoje, já está em funcionamento e ela possui módulos como colegiados, consultas públicas e um espaço para divulgação de audiências públicas, além de um ambiente específico para pesquisas de opinião, que é ampliar a participação do cidadão nas políticas públicas, fortalecendo a cidadania e, sobretudo, reduzindo intermediários, a fim de facilitar o diálogo direto entre o governo e o cidadão.
O Participa Mais Brasil é diferente de um serviço de ouvidoria, que geralmente colhe críticas e elogios sobre algum assunto. Na plataforma, a ideia é que o cidadão ajude o governo a tomar decisões. Neste começo, o Participa Mais Brasil conta com 38 órgãos públicos e mais de 2.000 usuários cadastrados. E já foram disponibilizadas 27 consultas públicas. Segundo Luciana Coutinho, coordenadora-geral de Participação Social da Secretaria de Governo, a ideia é expandir o serviço para todo o setor público federal.
Não é obrigatória a utilização da plataforma pelos órgãos públicos federais, administração pública direta e indireta, mas aos poucos os órgãos estão se engajando, as agências, enfim. Então, assim, a gente tem a expectativa de que com o tempo todos venham aderir. Em todas as vezes em que fosse publicar algum ato normativo, portaria, um decreto, até um projeto de lei que o Ministério manda, passa pela Casa Civil, antes disso o cidadão vai opinar.
No lançamento do portal, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a importância de fortalecer as políticas públicas no país, principalmente neste momento de pandemia, e disse que conta também com a ajuda dos parlamentares para aperfeiçoar os projetos e melhorar a vida da população.
A participação, o empenho, o apoio de vocês para a questão de governo e, mais do que tudo isso, o aperfeiçoamento de projetos, precisamos disso, não pode tudo e não sai da cabeça de uma pessoa apenas. Vocês são 594 do lado de lá, mas são o nosso coração. E juntos nós podemos sim dar esperança a esse povo. Eles merecem realmente um Brasil melhor.
O portal conta ainda com ferramentas de acessibilidade configuradas de acordo com recomendações internacionais. Para participar, o cidadão precisa apenas fazer um cadastro simples na plataforma .gov. O endereço para acessar o Participa Mais Brasil é o www.gov.br/Participa Mais Brasil. Reportagem Luana Karen.
E durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a necessidade de continuar ajudando os mais vulneráveis em meio à pandemia.
Com o fim do auxílio emergencial, o governo estuda agora uma nova forma de apoiar a população.
Vamos buscando cada vez mais soluções e atenuar a vida difícil que a gente se encontra grande parte dos brasileiros. Estamos negociando a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda numa situação bastante complicada. Sabemos que estamos no limite do nosso endividamento e devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos que devem ser respeitados. Nós não podemos quebrar nada disso. Caso contrário, não teremos como garantir que realmente o Brasil será diferente lá na frente.
O primeiro carregamento de insumos da vacina de Oxford chegou no fim de semana ao Rio de Janeiro.
A quantidade de material é suficiente para o laboratório da Fiocruz produzir 2 milhões e 800 mil doses da vacina.
O primeiro lote de ingrediente farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca Oxford chegou no sábado ao Rio de Janeiro, no Centro Tecnológico de Vacinas de Biomanguinhos, na Fiocruz. São cerca de 90 litros de IFA, quantidade suficiente para a produção de 2 milhões e 800 mil doses de imunizantes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, estavam no local. Agora, a Fiocruz vai enviar amostras do material para controle de qualidade. O resultado deve estar pronto na quarta-feira e logo em seguida haverá uma pré-validação para garantir que o processo esteja adequado para a produção da vacina. Feito isto, os primeiros lotes vão passar por análise da Anvisa. A Fiocruz vai receber outros dois lotes nos dias 23 e 28 de fevereiro. A expectativa é de que haja material suficiente para a produção de 15 milhões de doses ainda este mês. A vacina deve ser entregue ao Ministério da Saúde em março. A Fiocruz tem a meta de produzir 100 milhões de doses até julho. O IFA é a matéria-prima para a produção da vacina Covid-19. De acordo com a Fiocruz, a linha de operação tem capacidade de produzir 700 mil doses por dia. No final de março, uma segunda linha entrará em operação, que permitirá o envase de mais de 1 milhão de doses por dia. Reportagem, Alessandra Lapa.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começou a analisar o pedido de registro definitivo da Pfizer para uma vacina contra a Covid-19.
O pedido foi feito pelo laboratório na sexta-feira.
O registro definitivo é o sinal verde para que a vacina de Oxford seja comercializada, distribuída e utilizada em larga escala pela população, só corrigindo a vacina da Pfizer.
Esse é o segundo pedido de registro definitivo recebido pela agência.
O primeiro foi da vacina de Oxford, apresentado à Anvisa no final de janeiro.
E um alerta para a venda de vacinas contra a Covid-19 falsificadas.
A Secretaria Nacional do Consumidor lançou uma campanha para informar a população sobre vacinas piratas.
E também analisa 2 mil páginas da internet com supostas vendas de imunizantes.
Toda vacina contra a Covid-19 está sendo ofertada exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e de forma gratuita. Ainda assim, golpes que usam a promessa de imunização e casos de venda de vacinas falsas estão cada vez mais comuns no Brasil. O alerta é da Secretaria Nacional do Consumidor, que lançou a campanha Vacina Pirata Não. Segundo o material divulgado nas redes sociais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a comercialização é crime e traz riscos à saúde e à segurança do brasileiro.
Qualquer vacina sem o selo de autorização e aprovação da Vigilância Sanitária é falsificada e pode causar danos irreversíveis à saúde. Não vale a pena colocar a sua vida e das pessoas que você ama em risco. Diga não à vacina pirata.
A Senacom informou ainda que está analisando mais de 2 mil páginas virtuais suspeitas de estarem, de algum modo, oferecendo vacinas piratas ou induzindo o consumidor ao erro. Além disso, de acordo com a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, foi criado um canal por e-mail exclusivo para concentrar as denúncias dos casos.
Em casos de identificação de qualquer comercialização de vacinas que não são vacinas autorizadas, faça essa denúncia para o canal vacinapirata@mj.gov.br.
Para reunir esforços conjuntos na prevenção e repressão à venda de vacinas falsificadas, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria solicitou apoio aos PROCONs e à Polícia Federal. O Ministério da Saúde também está preocupado com estas armadilhas. Esclarece, não telefona para marcar a vacina de ninguém e nem pede confirmação de códigos enviados enviados por mensagens. Reportagem Gabriela Noronha.
Aproveitar a parte do lixo que não pode ser reciclada para gerar energia.
Esse é o objetivo de dois projetos no estado de São Paulo, visitados hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Uma usina em Santana do Parnaíba já está em funcionamento e a outra, em Barueri, ainda será licitada e construída.
Além de gerar energia mais barata, essas iniciativas ajudam a preservar o meio ambiente.
Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que todos os anos são produzidos no Brasil cerca de 80 milhões de toneladas de lixo. Desse total, 35 milhões são despejados sem o tratamento adequado. Numa usina em Santana de Parnaíba, cidade da região metropolitana de São Paulo, o lixo é separado. O que não pode ser reciclado vira biogás. Um exemplo de boa gestão, como pontua o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Fizemos uma vistoria numa planta que é de triagem mecanizada de resíduos sólidos urbanos, mostrando como é viável ter um sistema que separa os produtos que têm valor agregado, que podem ser reinseridos na economia através da reciclagem, e aqueles que podem ser separados para a destinação adequada.
Uma outra solução ao lixo não reciclável é a incineração, ou seja, sua queima. A tecnologia ainda é inédita no Brasil, mas já existem dois projetos em licitação, um no Rio de Janeiro e outro em Barueri, visitado pelo ministro do Meio Ambiente. O diretor de engenharia da empresa responsável pelo projeto, Jorge Elias, explica que a tecnologia é chinesa.
A gente identificou que na China é onde se tem uma maior expansão dessa fonte e é onde se dá o desenvolvimento. O impacto da implantação dela é muito positivo para o meio ambiente. Tu passa a não ter mais a necessidade do aterro com ela e isso só traz benefício para a população e para o meio ambiente.
Usinas que produzem energia a partir de resíduos sólidos vão poder fazer pela primeira vez parte de um leilão de energia realizado no país. O secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, informa que o próximo será em setembro.
Já encontra-se, inclusive, em consulta pública, a portaria que estabelece as diretrizes para o próximo leilão de energia a ser realizado em setembro, onde os resíduos sólidos urbanos já constam como fonte para recuperação energética, já no leilão de 2021.
Um dos focos do governo é acabar com os lixões no Brasil. O número já caiu 17% no ano passado em relação a 2019. O trabalho é coordenado por meio do programa Lixão Zero, que distribui recursos para estados e municípios cuidarem melhor dos resíduos sólidos. De São Paulo, Priscila Kersh.
A carteira do idoso que garante direitos a quem tem mais de 60 anos agora pode ser feita pela internet.
Daqui a pouco você ouve detalhes de quem tem direito, os benefícios e como ter acesso a ela.
Terminou ontem o Enem Digital, aplicado pela primeira vez este ano.
Mais de 26 mil candidatos fizeram, no segundo dia de provas, as questões de matemática e ciências da natureza.
E quem não pôde fazer o exame este ano por conta de algum problema logístico ou doenças como a Covid-19, fique atento.
O prazo para pedir reaplicação vai até sexta-feira.
Aproximadamente 26 mil pessoas fizeram as provas no segundo dia da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas foram aplicadas em 104 cidades brasileiras. Essa foi a primeira vez em que a versão digital do exame foi oferecida, mas segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Alexandre Lopes, todos devem fazer as provas de forma digital até 2026.
Já em 2021, vamos ampliar a oferta de, para pessoas fazer, mais pessoas poderem fazer a prova do Enem Digital. Estamos muito satisfeitos com o resultado que nós obtivemos, do ponto de vista pedagógico, pela prova que foi feita, do ponto de vista pela logística de aplicação e do ponto de vista também do sistema que nós utilizamos. Então agora é expandir e levar também essa experiência para outros exames.
Agora que as provas impressas e digitais do Enem foram aplicadas, o calendário fica assim. Entre 8 e 12 de fevereiro, os candidatos que tiveram problemas logísticos ou diagnóstico de alguma doença infecto-contagiosa, como a Covid, devem fazer o pedido de reaplicação do exame. No dia 10 de fevereiro, os gabaritos do Enem digital serão divulgados. A reaplicação do exame será feita nos dias 23 e 24. Nessas datas, os candidatos do Amazonas e as pessoas privadas de liberdade também fazem o Enem. e no dia 29 de março, os resultados das três versões do exame, a impressa, a digital e a da reaplicação, serão divulgados. Segundo o INEP, a abstenção no segundo dia do Enem Digital foi de 71,3%. Os cadernos de provas dos dois dias do Enem Digital e as provas e os gabaritos do Enem Impresso já estão disponíveis no site do INEP, gov.br/INEP. Reportagem Raíssa Lopes.
Regularizar 100 mil imóveis de famílias de baixa renda até o fim do ano.
Desses, 20 mil vão passar também por obras de melhoria.
Objetivos do programa Casa Verde Amarela.
E as cidades interessadas em participar devem se inscrever no programa.
Quem nunca sonhou em ter uma casa para chamar de sua? Ou mesmo ter uma moradia digna, com banheiro, piso, cobertura, instalações elétricas e hidráulicas adequadas? Esse sonho agora vai se tornar realidade dentro do programa de regularização fundiária e melhoria habitacional. Serão beneficiadas famílias com renda mensal de até R$ 2.000 inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. A meta do Ministério do Desenvolvimento Regional é regularizar 100 mil imóveis até o final de 2021. E desses, 20 mil vão receber obras de melhoria, como garante o secretário nacional de habitação do Ministério, Alfredo Eduardo dos Santos.
O primeiro grande programa nacional de apoio aos municípios que deve enfrentar um problema nacional que diz respeito à falta de regularidade fundiária e às condições das moradias das famílias dessas localidades.
O secretário Alfredo Eduardo dos Santos explica ainda que para que essas famílias sejam atendidas, os municípios precisam aderir ao programa.
É só a partir da inscrição do município que a cidade poderá ter direito a se apropriar do programa. Através da inscrição, o município informará quais são as áreas prioritárias para receber investimento federal.
O programa Casa Verde Amarela tem como meta a moradia digna para 1.200.000 famílias até o final de 2022. Para isso, conta com a regularização fundiária, melhoria habitacional e a construção e financiamento de moradias em áreas urbanas e rurais. A prioridade é atender famílias em situação de vulnerabilidade, as comandadas por mulheres e também as integradas por pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. Informações sobre o programa e as inscrições dos municípios podem ser acessadas em gov.br/MDR. Reportagem Cleide Lopes.
Com a nova lei de falências, as empresas com dificuldades financeiras têm maiores chances de se recuperarem e continuarem gerando empregos e renda para o país.
Isso por conta das condições facilitadas de pagamento das dívidas e o aumento do diálogo entre as partes da negociação previstos na nova legislação.
E para as que decidirem encerrar suas atividades, o texto também agiliza o processo de falência.
As novas regras, sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado, já estão em vigor.
A nova lei de falências amplia as possibilidades de acordo entre as partes, permitindo que os credores também possam apresentar um plano de recuperação judicial. Antes, apenas a empresa devedora podia propor as condições de negociação. Outra mudança destacada pelo economista Igor de Macedo Lucena é que quem comprar ativos de uma empresa em recuperação judicial não vai herdar problemas que não estavam previstos.
A nova lei de falências vem num momento muito oportuno para a economia brasileira, porque ela facilita o entendimento entre as partes. Além disso, a gente também tem a possibilidade de que as empresas que vão para uma espécie de falência final podem ser vendidas e não carregam todo aquele passivo de dívidas e trabalho. Ou seja, existe uma separação entre a empresa e os gastos e os problemas que foram feitos numa administração passada.
Empresas com chances de serem recuperadas também vão poder ter acesso a crédito facilitado, com ampliação de financiamento e melhores condições de pagamento de dívidas tributárias, por exemplo. Na avaliação de Luiz Fernando Paiva, presidente presidente da TMA Brasil, uma associação que reúne profissionais que trabalham com recuperação de empresas. Isso é fundamental para o restabelecimento de companhias.
Uma das formas é por meio de empréstimo. E a lei, então, dá melhores condições para quem der empréstimo para a empresa de recuperação. Por quê? Na hipótese de falência, o primeiro dinheiro que entrar para a massa falida é destinado a pagamento desse credor. Então, há uma grande vantagem, uma segurança jurídica para quem dá empréstimo para empresas em recuperação.
As mudanças na nova lei de falências foram discutidas durante 15 anos pelo Congresso Nacional. As medidas, já em vigor, devem dar mais fôlego à recuperação de empresas, permitindo que empregos sejam preservados. Já as empresas que não têm condições de serem recuperadas podem passar por um processo de falência mais ágil. Bruno Murá, advogado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, afirma que as empresas terão mais chances de superar momentos de dificuldade financeira.
Hoje as empresas que não estão mais limitadas à falência e o processo de concordata antigos. Então hoje esses procedimentos, o procedimento da recuperação judicial, permite que as empresas sobrevivam, que elas saiam da situação de dificuldade financeira e retornem para a sua atividade econômica normal.
A nova lei de falências, sancionada no final do ano passado, também aprimora o tratamento das dívidas com as fazendas públicas e regulamenta sua participação nos processos de falência. Reportagem Luana Karen.
A carteira do idoso, que traz benefícios para pessoas a partir dos 60 anos, como a gratuidade em viagens de ônibus interestaduais, agora pode ser feita pela internet.
A mudança faz parte da estratégia de governo digital, que só no ano passado digitalizou mais de 1.000 serviços públicos.
Tirar a carteira do idoso, aquela que garante descontos e até gratuidade em viagens de ônibus interestaduais, ficou ainda mais fácil. É que agora, esse documento pode ser emitido pela internet, no conforto de casa. E não é mais necessário imprimir a carteirinha. Ela poderá ser apresentada de forma digital, direto na tela do celular. A diretora substituta do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social, Heloísa Egas, destacou as facilidades dessa nova forma de emitir a carteira do idoso.
A gente acredita que isso vai desburocratizar e facilitar o acesso do cidadão e da cidadã, né, no usufruto aí dos seus direitos.
Para emitir o documento online, é necessário ter mais de 60 anos, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais e ter renda individual mensal de até 2 salários mínimos. E uma outra mudança: a carteira do idoso deixou de ser emitida pelo Centro de Referência de Assistência Social e agora é de responsabilidade do Ministério da Cidadania. Mas em caso de dificuldade de acesso à internet ou de dúvidas na hora de fazer o cadastro, pode procurar ajuda nos CRAS, que continuam tendo acesso ao sistema de emissão das carteirinhas. E quem já tem esse documento não precisa se preocupar nesse momento em fazer atualizações. É que a carteira do idoso segue garantindo os descontos mínimos de 50% e até a gratuidade nas viagens para outros estados até o final de junho desse ano. A migração para a versão digital da carteirinha só será obrigatória a partir de julho de 2021. Tanta novidade assim é um incentivo a mais para quem ainda não tem o documento, como o Raimundo Botelho.
Tenho 82 anos, eu não possuo essa carteira. Mas pretendo ter esta carteira aqui, é digital.
Vale lembrar que tanto a emissão quanto a validação da carteira da pessoa idosa podem ser feitas no endereço carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Reportagem Ana Luísa Prazer.
As contratações de crédito rural somaram mais de 135 bilhões de reais nos últimos 7 meses.
Um aumento de 17% em relação ao mesmo período da safra anterior, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Agricultura.
O principal destaque foram as contratações de crédito para investimento, que aumentaram mais de 40%.
Essa modalidade abrange compra de máquinas e melhorias no armazenamento e na produção, por exemplo.
Para a safra de 2020-2021, o governo destinou um valor recorde de 236 bilhões de reais para financiamento.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal avança na digitalização do acervo físico de processo.
Justiça da Paraíba mantém decisão que condenou o segurador a pagar indenização do DPVAT.
Ação de ressarcimento de benfeitorias em imóvel alugado prescreve em 3 anos a contar da rescisão contratual.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal avança na digitalização do acervo físico de processos.
Até março será feito um esforço concentrado para concluir conversão para o meio eletrônico dos processos pendentes. Fábio Ruas.
Para a realização do trabalho concentrado, uma resolução publicada na semana passada suspende até 1º de março a contagem de prazo para os processos físicos. Apenas em janeiro foram digitalizados mais de 1.000 processos. Restam menos de 900 processos físicos em andamento, que representam 3% do acervo. O Tribunal 100% Digital é um dos eixos da gestão do presidente Luiz Fux à frente do STF e busca facilitar o acesso à justiça.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou decisão que considerou ilegal a terceirização dos serviços de teleatendimento de uma operadora de telefonia.
Para o ministro, a decisão da segunda turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho, desrespeitou jurisprudência do STF. Daiane Garcês.
Na decisão, o TST considerou uma súmula da corte para afirmar que havia subordinação estrutural de uma atendente terceirizada com a concessionária de telefonia. Mas o ministro Alexandre de Moraes lembrou que a súmula do TST foi considerada inconstitucional pelo STF por violar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Ele destacou ainda que o Supremo Tribunal Federal declarou a legalidade da terceirização de toda a atividade, inclusive a atividade fim das empresas.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ressaltou mais uma vez que os planos de saúde podem estabelecer para quais doenças vão oferecer cobertura, mas não tem direito de limitar o tipo de tratamento que será prescrito.
O tribunal analisou um processo em que a mãe de uma criança com transtorno de espectro autista pedia autorização para tratamento multidisciplinar.
O plano alegou que os tratamentos pedidos extrapolam os termos do contrato e não fazem parte do rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Mas, segundo os desembargadores que julgaram o caso, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.
É de 3 anos o prazo para o ex-inquilino ajuizar pedido de ressarcimento das benfeitorias feitas no imóvel alugado.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Ao negar a uma ex-locatária o ressarcimento das benfeitorias que ela fez, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do desembolso dos valores investidos no imóvel. No STJ, a terceira turma reformou esse entendimento. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a efetiva lesão à ex-locatária só ocorreu com o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, quando surgiu eventual direito à pretensão de ressarcimento. Assim, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal do DF para que, afastada a prescrição, seja analisado o pedido de indenização pelas benfeitorias no imóvel.
Justiça da Paraíba mantém decisão que condenou o segurador a pagar indenização do DPVAT.
O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres é devido às vítimas de acidentes de trânsito. Patrícia Portales.
No processo, a seguradora alegou que a indenização não era devida porque não havia relação entre a morte do rapaz e o acidente de trânsito ocorrido em abril de 2016. Mas o desembargador que analisou o caso afirmou que há provas suficientes do nexo causal. A seguradora foi condenada a pagar R$ 13.500 de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso tem 14 projetos para extensão do auxílio emergencial. Presença de ministro Pazuello no Senado pode determinar a abertura da CPI da Covid-19. Senador pede prioridade na vacinação dos amazonenses. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que novas parcelas do auxílio emergencial estão sendo avaliadas, confirmando o aceno positivo pela volta do benefício, como defende o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A equipe econômica discute a retomada do auxílio com lideranças do Senado e da Câmara. No Congresso Nacional, 14 projetos para dar continuidade ao auxílio emergencial estão em análise. Propostas apresentadas são de valores e prazos variados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Levantamento da Agência Senado mostra que o Congresso Nacional poderá debater 14 projetos que retomam o pagamento do auxílio emergencial criado em função da pandemia do novo coronavírus. Os valores do benefício variam de R$ 300 a R$ 600, com prazos diferenciados. Um deles prevê 3 meses de pagamento e um outro mantém o benefício até a vacinação de 70% da população. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirma que a discussão sobre a continuidade do auxílio é urgente.
O auxílio emergencial foi fundamental, sobretudo, para as populações da região Nordeste brasileira, onde o impacto da pandemia teve um impacto muito grande na vida dessas famílias e é premente, é fundamental. A fome tem pressa e a gente não pode esperar mais um mês. Alguns estados brasileiros, a situação da pandemia ela é ainda mais grave do que na primeira onda.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que um novo auxílio emergencial deve vir acompanhado de reformas na área fiscal.
No início você digitalizou 64 milhões de brasileiros, mas 26 milhões eram famílias já protegidas por programas sociais. Elas retornam agora para o Bolsa Família, que já está orçamentado. Já está no orçamento esse retorno ao Bolsa Família de um grupo. O outro grupo, que eram os invisíveis, esses é que nós estamos agora focalizando a ajuda. Então, é possível, nós temos como orçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal.
O auxílio emergencial começou a ser distribuído em abril do ano passado. O governo federal enviou ao Congresso Nacional uma proposta no valor de R$ 200, que foi ampliado para 600. O auxílio foi pago a pelo menos 68 milhões de brasileiros.
O presidente do Senado se reúne amanhã com líderes partidários para definir o comando das comissões. E com a urgência para votar o orçamento de 2021, também poderá ser decidida a instalação da comissão mista de orçamento. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
Na primeira reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, deverá discutir a distribuição das presidências das comissões permanentes. O líder do Podemos, senador Álvaro Dias, do Paraná, defende que os cargos sejam definidos pelo tamanho das bancadas.
É regimento, não é tradição. Há que se respeitar a proporcionalidade. Não discutimos nomes, não discutimos comissões. Queremos que seja feita a chamada pelo tamanho das bancadas.
O presidente do Senado também vai defender a instalação de uma comissão mista de orçamento provisória para a votação imediata da proposta orçamentária de 2021.
Vamos separar os anos, né? Fazer uma comissão para o ano de 2021, que terá um tempo mais curto de duração, e logo na sequência já entrar no orçamento de 2022.
Ainda nesta reunião, será discutida a criação das lideranças feminina e da oposição.
Pacheco também se comprometeu a buscar uma solução para acabar com as votações de medidas provisórias enviadas em cima da hora para o Senado. Isso porque, em vários casos, os deputados federais passam praticamente todo o prazo de 120 dias com o texto e enviam as propostas ao Senado faltando pouco tempo para o fim da vigência. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Durante a sessão que aprovou a MP 998 de 2020, senadores criticaram a falta de tempo suficiente para análise de medidas provisórias. Como já aconteceu com outras MPs, a medida 998 chegou ao Senado perto de perder a validade. Dessa forma, os senadores têm dificuldade em modificar o texto, pois a alteração resulta no retorno da MP à Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, marcou a primeira reunião de líderes de 2021 e colocou na pauta a questão do prazo das MPs. Para o presidente, uma das soluções é a PEC 91 de 2019.
É a alteração constitucional, à luz da proposta de emenda à Constituição número 91, e que define um prazo de 40 dias para a comissão especial mista, 40 comissão mista, 40 dias para a Câmara dos Deputados e 30 dias para o Senado, e mais 10 para se emendar.
A reunião de líderes está marcada para 10 horas da manhã.
O Congresso pode recriar a Comissão de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19. O colegiado concluiu os trabalhos no final do ano passado, mas senadores defendem a volta da comissão devido ao elevado número de casos da doença no país, principalmente no Amazonas. Já sobre a criação da CPI da Covid-19, o presidente Rodrigo Pacheco disse que a vinda do ministro Eduardo Pazuello ao Senado na quarta-feira será importante para decidir sobre a necessidade de abertura do colegiado, que faria um trabalho de caráter mais investigativo. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente Rodrigo Pacheco disse que a vinda do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao Senado vai determinar a necessidade de abertura ou não da CPI da Covid. Pazuello foi convidado para falar sobre o plano de imunização contra o coronavírus e a falta de oxigênio em Manaus.
A questão da CPI é uma outra questão e que, eventualmente, a partir da estada dele no Senado Federal, isso vai contribuir, inclusive, para a avaliação sobre a necessidade ou não de uma comissão parlamentar de inquérito.
Para a autora do convite, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, o governo errou e é preciso punição.
Então, eu sinto muito, mas o ministro realmente errou. Tem que ter uma decisão, tem que ter uma punição.
Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ponderou que o trabalho da CPI seria permanente e envolveria a investigação de outros problemas envolvendo o enfrentamento da pandemia.
A presença do ministro Pazuello no plenário do Senado é importante, mas isso não descarta a importância de uma CPI. Ela é um trabalho permanente.
A sessão temática com a participação de Eduardo Pazuello deve acontecer na próxima quarta-feira.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, quer prioridade na vacinação da população do estado. Ele pediu ao presidente Bolsonaro e ao Ministério da Saúde o envio imediato de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. O argumento é que a imunização dos amazonenses pode evitar que a nova cepa se espalhe a outros estados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por meio de indicação já apresentada ao Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB amazonense, apelou ao presidente da República e ao Ministério da Saúde para alterar o Programa Nacional de Imunizações e vacinar com prioridade a população do Amazonas. Ele pediu o envio imediato de 1 milhão de doses de vacinas. Além do índice de letalidade no estado ser o dobro da média nacional registrada, o senador Braga argumentou que a imunização dos amazonenses vai evitar que a nova cepa do vírus se espalhe a outros estados.
Se no Amazonas morrem 2 vezes mais pessoas por 100 mil habitantes, e se temos uma cepa tão violenta e virulenta como esta, é óbvio que precisamos fazer um bloqueio sanitário para que nós possamos salvar vidas não só no Amazonas, mas no Brasil.
Eduardo Braga ainda defendeu a fiscalização do dinheiro destinado a combater a pandemia com a criação da CPI da Covid e a recriação da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento das Ações de Combate à Doença.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão mista de orçamento pode ser instalada até sexta-feira.
Relator da reforma tributária afirma que vai procurar pontos de consenso.
Projeto sobre superendividamento está na pauta do plenário desta semana.
Boa noite.
A Câmara retoma sessões deliberativas nesta terça-feira, após o fim do recesso parlamentar. Na pauta de votações, há um único projeto, mas para a sessão de quinta-feira, há a previsão de apreciar a proposta de combate ao superendividamento da população.
Outra proposição que é considerada prioritária pela base do governo é a autonomia do Banco Central. Ouça mais detalhes na matéria de Paulo Bittar.
O plenário da Câmara tem sessão marcada para esta terça-feira com uma proposta na pauta de votações. É o projeto que cria um novo marco legal para o mercado de câmbio no Brasil. O texto abre caminho para que os brasileiros possam ter conta em moeda estrangeira, permissão a ser feita de forma gradual. A outra proposta prevista na pauta da semana, esta para quinta-feira, é a que estabelece medidas para prevenir e solucionar o superendividamento dos consumidores. Mas há uma lista de requerimentos de urgência para outras propostas que poderão entrar na pauta caso os requerimentos sejam aprovados. É o caso, por exemplo, do projeto que estabelece a autonomia do Banco Central. Segundo o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, entre todas as prioridades do Executivo, este projeto e o do superendividamento são as principais para a semana.
Nós pedimos a autonomia do Banco Central e pedimos a lei do superendividamento. As duas estão na lista que a Segovia distribuiu, entregou o presidente Bolsonaro pessoalmente ao presidente Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Pacheco, da Câmara e do Senado. E de todas as prioridades que lá estão, são muitas importantes para o Brasil, nós combinamos com o presidente Arthur Lira duas, para que a gente possa efetivamente votar essas matérias na medida em que sabemos que haverá obstrução e temos que vencer a obstrução.
Os deputados também poderão votar nesta semana a resolução estabelecendo um sistema semipresencial de votações e projetos relacionados à vacinação contra a Covid-19. Há requerimentos de urgência para projeto que torna crime o descumprimento da ordem prioritária de vacinas e para a proposta que cria uma nova hipótese de dano qualificado para o caso de destruição de vacinas ou insumos destinados a enfrentamento de emergência de saúde pública. Também está na pauta requerimento de urgência para projeto que prevê ações emergenciais para o setor de eventos por causa da pandemia, como crédito, parcelamento de dívidas, financiamento de tributos e desoneração fiscal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2018 houve 1.206 feminicídios no Brasil. Feminicídio é como é chamado o assassinato de mulheres devido unicamente à questão de gênero.
O levantamento também aponta que os registros de violência sexual chegaram em 2018 a mais de 66 mil casos, dos quais 82% são de mulheres.
Durante a pandemia, houve o aumento dos casos de violência doméstica, incluindo o feminicídio. A mulher também foi a mais afetada pelo desemprego em 2020.
De olho nos dados, a Câmara criou um grupo de trabalho sobre mulher e economia que discute projetos para mudar essa realidade. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, coordena o grupo e explica a importância da iniciativa.
Uma mulher foi morta a cada 9 horas no primeiro semestre da pandemia. Infelizmente, essa é uma realidade que se repetiu no mundo inteiro, mas no Brasil de uma maneira extremamente forte. As mulheres também foram as que mais sentiram os efeitos econômicos em relação ao desemprego, ao subemprego, à perda de postos de emprego, suspensões de contratos, e por isso mesmo resolveu-se na bancada feminina montar um grupo de trabalho para discutirmos mulher e economia. E logo nos primeiros dias da abertura dos trabalhos legislativos estaremos apresentando projetos que nasceram dessas discussões extremamente ricas ocorridas no interior da bancada feminina.
Alice Portugal lembra que a Câmara já votou propostas visando minimizar os problemas enfrentados pelas mulheres, como o projeto que determina o afastamento imediato do agressor do ambiente familiar e o texto que garante abrigo por parte do Estado às mulheres vítimas de violência.
O aumento do número de feminicídios durante a pandemia também preocupa Bia Cavassa, do PSDB de Mato Grosso do Sul. A deputada defende punições mais rigorosas contra o assassinato de mulheres. No entanto, ela acredita que é preciso fazer mais em defesa do gênero.
É necessário
investir em políticas que garantam a autonomia econômica das mulheres e que fortaleçam a organização coletiva. Também é fundamental a realização de ações de prevenção, sensibilização e educação sobre o que é a violência contra a mulher, assim como campanhas permanentes que fortaleçam as mulheres. Precisamos educar a sociedade sobre como cada pessoa pode contribuir nesse enfrentamento.
Bia Cavassa também ressalta a necessidade de conscientizar a população feminina sobre as leis de proteção à mulher. A deputada cita a pesquisa feita pelo Senado, que revela que apenas 19% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, por exemplo.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, também alerta para os números da violência de gênero. Segundo a deputada, uma média de 180 crimes por dia são cometidos contra as mulheres.
Gleisi Hoffmann defende a aprovação de projeto que cria a Patrulha Maria da Penha, instituindo em todo o país o acompanhamento periódico a mulheres que já sofreram algum tipo de violência.
O programa é a realização de visitas periódicas nas casas das mulheres em situação de violência doméstica que já denunciaram, para verificar a situação e reprimir eventuais atos de violência novamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está no quinto lugar dos países que mais matam mulheres no mundo. O país vive uma trágica epidemia de violência sexual também contra menores. Segundo o fórum também, uma menina de até 13 anos é estuprada a cada 15 minutos. Elas são 54% de todas as vítimas. Isso impulsiona outro dado alarmante. 76% dos agressores são conhecidos dessas meninas. Em sua maioria são padrastos, pais, tios, primos, vizinhos e amigos da família.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, é autora de projeto que trata sobre o dano psíquico sofrido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como a lesão corporal.
Além disso, a deputada apoia projeto que prioriza vagas em centros de educação infantil para crianças cujas mães são vítimas da violência doméstica.
Maria Rosas ainda apresentou uma indicação que incentiva denúncias em áreas de condomínios residenciais em relação a agressões e maus tratos à mulher, ao idoso, à criança e ao adolescente. Rosas também pede a expansão do programa Homem Sim, Consciente Também.
O projeto consiste em realizar grupos de conversa com homens com histórico de agressão, independente de abertura ou não de inquérito, para que tenham oportunidade de enfrentar os motivos que os levam à agressividade e dividir suas experiências com outras pessoas que também vivem conflitos internos.
Segurança Pública.
Célio Studart, do PV do Ceará, quer impedir que condenados por violência contra a mulher assumam cargos e empregos nas empresas públicas, tanto na administração direta como na indireta.
De acordo com o Célio Studart, a violência doméstica aumentou durante a pandemia, ficando ainda mais evidente a necessidade de somar forças para combatê-la. Para ele, afastar os infratores da Lei Maria da Penha dos cargos públicos é uma forma de punir e inibir novos crimes.
Além das penas que o direito penal, que o direito criminal vai oferecer a esse agressor, nós temos que buscar formas também de fazer com que o poder público alije, tire essas pessoas do convívio social. Isso são questões que, na maior parte das vezes, não leva à reclusão, não leva à prisão. Então, essas pessoas continuam soltas por aí, muitas vezes com uma pena pequena, e precisam sofrer outras sanções administrativas, outras sanções para que a gente possa ter uma força maior no combate à violência doméstica.
Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto de sua autoria que centraliza o sistema de comunicação de ocorrências policiais que envolvam crianças ou adolescentes. Ele lembra que, atualmente, não existe um levantamento estatístico consistente. Segundo o deputado, a falta de informações faz com que grande parte dos problemas não receba a devida atenção.
Felício Laterça explica que o texto condiciona o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública aos entes federados que informarem ao Executivo os dados relativos às denúncias que envolvam crianças e adolescentes. Laterça acredita que, com essas medidas, será possível coletar mais registros confiáveis e atualizados para a elaboração de políticas públicas.
Esse projeto de lei objetiva acabar com um grande problema existente do país, que é a falta de dados centralizados. Hoje, diversos órgãos atendem crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais, como conselhos tutelares, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Temos o Disque 100, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, CRAS, CREAS e outros. Esses dados ficam separados sem tratamento para uma eficiente política pública. A centralização dos dados no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o seu tratamento com inteligência artificial será a mudança necessária na busca pela eficiência da proteção integral do sistema de garantia de direitos do Brasil.
Economia.
O relatório da Comissão da Reforma Tributária deve ser apresentado até o final de março. Relator da proposta, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirma que irá se concentrar sobre a simplificação de impostos sobre o consumo.
A reforma tributária é um dos temas que deverá ser tratado como prioridade, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre o assunto.
O relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, diz que vai apresentar um texto que contenha pontos consensuais das três principais propostas em tramitação. Em entrevista ao jornal Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele explicou que seu relatório vai se concentrar na simplificação dos impostos sobre consumo. Portanto, segundo Ribeiro, a criação de uma contribuição sobre movimentações financeiras para substituir contribuições previdenciárias, que vinha sendo defendida pelo governo, poderia tramitar separadamente em caso de decisão do Executivo nesse sentido. Agnaldo Ribeiro diz que novas contribuições são sujeitas à regra de 90 dias para entrar em vigor e, por isso, podem ser tratadas de maneira diferenciada. O deputado diz que, pessoalmente, é mais favorável à rediscussão do Estado brasileiro que à criação de novos tributos.
As contribuições foram instrumentos criados ao longo da história do nosso país que se viram para cobrir déficit fiscal do nosso país. Na verdade, é apresentar aumento de carga tributária. Quando a gente fala aumento de carga, a gente está falando em aumento de carga para o cidadão.
Ribeiro afirma que já foi demonstrado que a PEC 45 tem a capacidade de fazer o país crescer 15 pontos percentuais em 20 anos, considerado o período de transição de 10 anos previsto na proposta, e afirmou que um período menor pode acelerar isso. A PEC 45 prevê a unificação de 5 impostos que incidem sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Ele se tornaria um novo imposto sobre bens e serviços. A tributação também ficaria concentrada no local de destino das mercadorias e não na origem de fabricação. A ideia é ter uma alíquota única e neutra em termos de arrecadação. Para isso, porém, o setor de serviços que tem menos fases de produção, que é a indústria, seria mais onerado. Agnaldo Ribeiro lembra que só ele discute o tema há 2 anos, mas o debate já rendeu pelo menos 3 décadas de idas e vindas. Agora, parece haver um consenso entre os estados, embora algumas entidades municipais tenham divergências sobre a oneração do setor de serviços. Durante as discussões da Comissão Mista da Reforma Tributária, em 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também se manifestou contrário a qualquer hipótese de compensação de perdas pela União e a criação de um comitê gestor tripartite do novo sistema. Para Aguinaldo Ribeiro, as empresas esperam a desburocratização e o cidadão um sistema mais fácil de entender.
Se eu sei quanto eu estou pagando num produto ou num serviço, né, isso também vai me chamar a atenção para que eu possa cobrar mais o retorno desses impostos, né? Porque como nós temos um sistema muito complexo, muito confuso, isso fica muito difícil de enxergar.
O governo também já anunciou que pretende enviar algo para reformular a tributação da renda, aumentando a taxação dos mais ricos. E pretende propor uma reforma da tributação de combustíveis, para que ela não aumente com o aumento dos preços internacionais. A Comissão Mista da Reforma Tributária tem prazo até o dia 31 de março para aprovar um parecer. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, presidente da comissão, tem afirmado que o objetivo é analisar o relatório após o carnaval. Os presidentes da Câmara e do Senado querem aprovar a reforma no Congresso até outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento deve ser instalada ainda esta semana, após um ano sem atividades formais. A comissão é uma das mais importantes do Congresso e é responsável, entre outras tarefas, pela análise prévia do orçamento. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Comissão Mista de Orçamento tem previsão de instalação nesta semana, depois de passar 2020 sem atividade formal devido à pandemia de Covid-19 e à falta de entendimento político quanto ao comando do colegiado. Formada por 30 deputados e 10 senadores titulares, a CMO é a responsável pela análise prévia das propostas da Lei Orçamentária Anual, Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, fundamentais para a previsão de receitas e despesas do governo federal. Em 2020, os gastos públicos com a pandemia foram separados do Orçamento Geral da União por meio do chamado Orçamento de Guerra, aprovado em forma de emenda constitucional que perdeu a vigência em 31 de dezembro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que a instalação da comissão é fundamental para a continuidade do enfrentamento à pandemia e para a previsibilidade das contas públicas. A prioridade é a aprovação do Orçamento da União para 2021, que deveria ter acontecido no ano passado.
É importante ressaltar que a PEC emergencial vai dar muita cobertura para que o orçamento de 21 seja aprovado com espaços fiscais para que tudo seja realizado respeitando a regra do teto de gastos, de responsabilidade fiscal. Isso está claro nas nossas posições. Então, isso também nós tratamos e para a instalação da Comissão Mista de Orçamento para analisar também o orçamento de 2021 com muita rapidez.
Em 2020, o Congresso adotou um rito sumário para aprovar pelo menos a Lei de Diretrizes Orçamentárias a fim de estabelecer as metas e prioridades fiscais e evitar o colapso das contas públicas neste início de ano. No entanto, é preciso urgência na definição do orçamento da União para 2021, segundo o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco.
É importante realmente essa votação, essa aprovação do orçamento, mas obviamente que isso depende dos demais alinhamentos com os demais líderes partidários, mas nós temos pressa também na instalação da CMO.
O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, também aposta na Comissão Mista de Orçamento como espaço adequado para se encontrar fontes de recursos para possíveis alternativas ao auxílio emergencial de R$ 600 pago até dezembro.
Auxílio emergencial, ampliação do Bolsa Família, atendimento às famílias que precisam de um apoio do governo nesta hora da pandemia, será discutido na Comissão do Orçamento, porque não temos mais orçamento de guerra, não, portanto, os recursos têm que ser encontrados no orçamento, respeitado o teto de gastos.
O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, é um dos parlamentares que pressionam pela prorrogação do auxílio emergencial com o mesmo valor do ano passado.
Nós queremos aprovar o nosso PL, que estende o auxílio emergencial por 4 meses com o valor de R$ 600. Nós estamos dialogando com todos os partidos, há um consenso na casa que não podemos deixar de votar essa matéria e a nossa expectativa é que ela seja votada para o bem do Brasil nesses próximos 15 ou 20 dias.
Além das propostas de 3 leis orçamentárias, LOA, LDO e PPA, a Comissão Mista de Orçamento também é responsável pela análise das propostas do Executivo sobre recursos financeiros adicionais aos ministérios. A CMO ainda complementa a missão de outras comissões da Câmara e do Senado quanto ao acompanhamento e à fiscalização dos gastos e receitas da União. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
Durante a sessão plenária do último dia 3, o Tribunal de Contas da União recomendou à Anatel que avalie a conveniência de estabelecer regras para a cobrança dos serviços de dados oferecidos pelas operadoras de celular, assim como é feito com as chamadas de voz. Durante a sessão, o TCU também modificou o cálculo da garantia adicional, que é uma das exigências feitas às empresas que participam de licitação no ato da assinatura dos contratos. O tribunal autorizou ainda o início do trabalho de acompanhamento das ações para alteração do hidrograma da usina hidrelétrica de Belo Monte. Para mais informações sobre os processos julgados pelo tribunal, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.